Amém? Deus abençoe, boa noite. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 21. Eu falei 21, é 11, 21. Lucas 11, 21. Lucas 11, 21. Tá aí? Pode ler, por favor, filha. Pode ler até. Tá. Pode ler até o 29, 28.
Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa, donde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam.
Amém. Então, qual a mensagem, né, que nós tiramos desse trecho aqui? Qual a mensagem que a gente tira? Nós tiramos o seguinte: que no mundo nós temos uma luta constante. No mundo nós temos uma guerra, uma luta constante. Ela só vai parar quando nós sairmos do mundo, quando nós deixarmos este corpo e sairmos dessa dimensão, né? Nós vivemos uma dimensão da carne, o tempo da carne, o tempo desse homem, dessa natureza. E isso é uma guerra constante, é uma luta que não para, ela não tem fim. Inclusive ontem, não sei se foi no Jornal Nacional, Jornal da Globo, jornal mais tarde, foi feito perguntas a várias pessoas, autoridades, sobre essa questão da paz, né? Se havia esperança, se havia possibilidade de existir paz na Terra. Aí uns responderam uma coisa, outros responderam outra. E a gente vê que todo mundo vive querendo a paz. Mas entra ano e sai ano e a gente percebe que não tem paz, né? É uma guerra constante. O ano inteiro é uma guerra constante. É uma ilusão muito grande, uma ilusão, uma, até certo ponto, uma ignorância, você achar que vai existir paz na Terra. Bem? Não tem, não há esperança de existir paz na Terra. Podem falar o que quiser, podem dizer o que quiser, que não tem como existir paz na Terra. Mas tem alguns versículos que manda que a igreja busque a paz. Não é assim? Deus disse que abençoaria o povo dele com a paz. Eu abençoo o meu povo com a paz. E em outro versículo diz o seguinte: busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. E nós vamos ficar fazendo isso a vida inteira. Nós vamos ficar fazendo isso a vida inteira. O quê? Buscando a paz. Empenhados sempre em buscar a paz, pelejando para ter a paz, para manter a paz. Mas numa guerra, né? Porque em outro lugar diz que o mundo não tem paz, não há paz. E aonde que nós vivemos? Nós vivemos no mundo. Então você é uma pessoa que tem paz, que vive num lugar onde não tem paz. E nós sofremos com isso. Então você tem paz, mas vive num lugar onde não tem paz. É a mesma coisa. Vai lá para o Oriente Médio, lá para aqueles lugares ali. Vai ali para lá no Quênia agora, né? Agora, esses dias agora lá no Quênia, a situação que está. Vai aí para Venezuela, para essa região aí da coca, da cocaína, etc. Então, na realidade, não tem lugar, não tem paz. Na terra não existe paz. Existe paz para o povo de Deus. Mas o povo de Deus vive no meio de lobos. É ovelha no meio de lobo. Então, a paz só para você. Só para você. Busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, por manter a paz. Então, só existe paz para você. Só para você. E mesmo assim, você tem que o dia inteiro ficar guardando a paz, né? Guardando a paz, protegendo a paz, mantendo a paz. Sou pena de você perder a paz de repente. Às vezes você está muito bem, de repente perdeu a paz. Aconteceu alguma coisa, uma notícia, um acontecimento, um negócio, veio e roubou a sua paz, tirou a sua paz. Amém? Quem concorda com que é desse jeito? Amém? Então, o que nós falamos aqui? Vamos repetir? O que nós falamos aí, Adriana? O que nós falamos? Vamos ver se dá para repetir?
Nosso esforço, né, para buscar...
Aumenta o volume um pouquinho.
Que nosso esforço para buscar a paz, né? Isso. Empenhar em alcançá-la.
O que nós já temos certeza que não existe? O que é que nós já temos?
Não existe paz, né?
Aonde?
Nenhum lugar.
No mundo, né? Não tem paz.
Aí a gente vai ter a paz, né? Mas num lugar onde não tem paz.
Então, quer dizer, a paz na terra, né? Essa pode descansar. Amém? Não existe paz no mundo, não existe paz. Concorda? O que mais nós falamos? Não existe paz na terra e só existe paz aonde?
Deus daria a paz dele para o povo dele.
Somente para o povo de Deus. Deus abençoou o seu povo com paz. Só o povo dele. O ímpio não há paz. Não há paz para o ímpio. A paz para o povo de Deus. E o ímpio é que forma as nações. O ímpio é que constitui as nações. Nós somos uma nação separada. Nós somos um povo separado. Só que um povo separado e espalhado. Um povo separado e espalhado. Não tem território. Não tem limite de vida, para viver. É um povo espalhado. Onde ele vive aonde? Onde não há paz. Onde é uma guerra constante. Certo? Então, é preciso ter muito cuidado muito cuidado para você não perder a paz, para você se manter em paz. Quem acha que não é desse jeito? É só esperar, é só aguardar. Ninguém perde por aguardar, não, por esperar, né? Ninguém perde por esperar. Quem não concorda com Deus, é só esperar. Espera que um dia ele vai concordar com Deus. Quem não concorda com Jesus Cristo, com o Evangelho, quem não aceita o Evangelho, é só esperar. Ninguém perde por esperar. Ele vai ver a hora em que ele vai dar razão para Deus, vai dizer: Senhor, o Senhor tem razão. É verdade, é verdade. Bom, como que a gente guarda essa paz? Como que a gente... se você alcançou a paz, é muito difícil manter. Então Jesus disse assim: permaneça em mim. É muito difícil você encontrar Jesus. É muito difícil você achar. Buscar-me, eis me acharei. Quando me buscares com toda a sua força, com todo... Olha, é muito difícil achar. Para me encontrar, eu preciso buscar com muita força, com muita disposição, com muito, muito entendimento, com muita vontade. Aí eu encontro. O que eu encontrei? O príncipe da paz. O que eu encontrei? Encontrei a paz. A paz está nele. Eu encontrei a paz. Depois de muita luta, muita dificuldade para encontrar, eu posso perder com facilidade. Eu posso perder com facilidade. Sabia? Interessante. Uma luta imensa, uma guerra, uma dificuldade enorme para achar, para encontrar. Aí depois, é muito fácil perder. Amém? Para manter essa paz, o que você precisa? Aqui está assim. No versículo 20, não foi lido o versículo 20, mas está assim: se eu expulso os demônios, certamente chegou o reino de Deus. Se eu expulso o demônio, eu estou em paz. Se eu expulso o demônio, eu estou em paz. Bem? Agora, se eu brigo com o demônio, se eu discuto com o demônio, se o demônio bate boca comigo, se o demônio ele tira a minha paz. Porque eu fico brigando com ele, eu fico discutindo com ele. Eu entro em contenda com ele, eu entro em litígio com ele. Mas se eu expulso o demônio, eu mantenho a paz. Bem? Então Jesus falou: olha, se eu expulso o demônio, é porque o reino de Deus está presente. Quando é que eu perco a paz? É quando Deus não reina, quando Deus não está presente. O diabo está presente. E o diabo não tem paz, ele não tem paz. Ele e o povo dele não tem paz. A presença do diabo já é a própria falta de paz. A presença do diabo tira a paz de qualquer ambiente, qualquer pessoa. Qualquer pessoa, qualquer ambiente, qualquer... A presença do diabo, a presença, só a presença dele. Cachorro late, menino chora, pessoa fica irritada, certo? Ofensa, etc. A presença do diabo é uma coisa impressionante. É como se fosse um enxofre, um negócio assim que contamina tudo. Então Jesus disse: eu expulso o diabo. Se eu expulso o demônio, eu estou em paz. O demônio veio, eu expulsei, fiquei em paz. Aí diz o seguinte: quando o valente guarda armado a sua casa, olha, em segurança está tudo quanto tem. Então, quando o valente guarda armado, presta atenção nessa palavra. Quando o valente guarda armado a sua casa. Então, nós temos aqui o valente. O valente. Está aqui o valente, certo? Por que que ele é valente? Por que que ele é valente? Aí nós temos o valente. Aqui eu não sei fazer couture, não sei fazer calçada aqui. Mais ou menos por aqui assim. E o que mais? Tem que ter uma espada aqui. Uma espada. Imagina uma espada aqui na mão dele. Espada feia para Nanã, né? Aí, uma espada na mão e, o que mais? Um cinto, né? Depois tem uma coisa, o cinto está muito alto, uma couraça aqui, protegendo o peito e o cinto. Um cinto aqui. Capacete. O que mais? A espada, nós botamos ali. O escudo. O escudo seria isso aqui, mais ou menos, assim, ó. Tá? Aí o escudo na mão dele, tá, ele está pegando por trás, por isso que não vê a mão dele. Ó. Né? O que mais? É, o capacete é assim, só pega um pedacinho aqui, o resto é proteção. Capacete, assim, ó. Capacete de aço, chama isso aqui. Aí tá. Aí, ó. Aqui tem a jugular, chama jugular isso aqui. Pronto. Então tá aí. Valente, falta o quê, Wilma? Então, aí o valente guarda, ele guarda armado a sua casa. Então, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está a sua paz. Ele guarda. Por quê? Senão, o que que o diabo quer? O diabo quer entrar e tirar a paz. Ele quer entrar e roubar a paz. Como que ele entra? Ele entra pela cabeça, ele entra pelo peito, ele entra pelo pé, né? Ele entra de alguma forma, ele entra e tira a paz da gente. Ele entra e tira a paz, que é o que ele quer, é roubar a nossa paz. E, consequentemente, o reino de Deus também acabou, né? Você perdeu a paz e falou, olha, se eu expulso o demônio, o reino de Deus está presente. Se o demônio entra, o reino de Deus não existe. Eu perdi o reino de Deus. Eu perdi a presença de Deus a hora que o demônio entrou. Ele entrou. Ele achou um jeito e entrou. Né? Com isso, no versículo 23 está dizendo assim: quem não é comigo vai ficar contra mim. Interessante, quem não é comigo vai ficar é contra mim. Então nessa hora, quando o diabo entra, quando o demônio entra, imediatamente ele me coloca contra Deus. Aí eu perco a paz. Por que que eu perco a paz? Porque eu entro em guerra com Deus, eu entro em litígio com Deus, eu perco a paz. E quando eu estou contra Deus, aí é a guerra, aí é a guerra. Porque a terra está, eu tenho, Deus disse, eu tenho uma contenda com a terra. A terra está em guerra com Deus. Só não está em guerra com Deus quem fez, quem participou da reconciliação. Deus estava no mundo reconciliando o mundo com Deus. Então, se eu me reconcilio com Deus, eu não estou em guerra. Se eu, caso contrário, estou em guerra. Com quem? Por que a terra não tem paz? Porque ela está em guerra com Deus. Ela está em luta com Deus. Amém? O mundo quer provar que Deus não existe, o mundo quer provar que não precisa de Deus, o mundo quer provar que é pai de soberba, porque o mundo, ele é dirigido por Satanás. O mundo é comandado, Deus desse século. E a guerra existe exatamente aí, entre o homem e Deus. Então por que que não tem paz? Porque enquanto existir o homem, enquanto existir Deus, a guerra está presente. Concorda? Deu para entender? Por que que não tem paz então? Porque nunca vai ter paz.
Enquanto existir o homem e Deus, nunca vai ter paz.
Nunca vai ter paz. Por quê?
Porque o homem está sempre contra Deus.
É. Ele está em litígio com Deus. Né? Ele foi escravizado por Satanás. Ele foi tomado, escravizado por Satanás. E Satanás é contra Deus. Como é que pode ter paz? Enquanto existir homem, Satanás, Deus, é a guerra. É a guerra. Aí tá. Todo homem está em guerra com. Todo homem está do lado de Satanás. E todo homem está em guerra com Deus. Menos a igreja. Menos a igreja, menos a igreja. Deu para entender? Menos a igreja. A igreja, ela tem a paz porque ela está do lado de Deus. Quem não é comigo é contra mim. Você só tem paz porque você está do lado de Deus. Eu vou repetir bastante assim, ó, de assim, cada porção dessa eu vou repetir. Então, certo? Para você guardar. Você só tem a paz porque vocês estão do lado de Deus. Amém? Esse pedaço agora. Vocês só têm paz, nós só temos paz, porque nós estamos do lado de Deus. E se nós passarmos a ser contra Deus, também não tem paz. Porque aí é guerra. Aí é guerra. Amém? Amém? Gente, deu para entender? Deu. Você tem paz enquanto você tem paz porque você é do lado de Deus, você está com Deus. Mas presta bastante atenção nisso. Até que hora que você tem paz? Enquanto você tem paz, enquanto você tem paz, 21, versículo 21. Olha como isso é interessante. Como essa reunião é interessante. O Ender quase comeu ela inteira, mas vamos ver, dá mais uns 15 minutos. Não é? É que o louvor foi bom. O Ender estava. Não, é porque o Ender estava esperando o ar. Aí, quase que o ar pegou o louvor. Então, 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está a sua paz. O bem, os nossos bens, o bem que nós temos, o tesouro que nós temos, é a nossa paz, gente. Quando você perde a paz, você perde a paz, você perde tudo, você perde, gente, você perde o gosto até de viver. A paz excede todo entendimento. A paz é uma coisa. Por que que a paz é tão preciosa? Por que, Fernando? Por que que a paz é tão preciosa?
Ué, porque dentro da paz a gente pode ver Deus, viver com Deus, né?
Então, por que que a paz é tão preciosa?
Sem a paz não tem como viver.
Por que que ela é tão preciosa? Você acha que a paz é muito importante e muito preciosa?
Para a gente raciocinar e buscar a Deus, né? Para a gente raciocinar e buscar a Deus.
Por que que é tão preciosa?
Porque o homem, ele não consegue viver sem paz.
Porque a paz é o próprio Deus. Né? Não é para buscar Deus, não. A paz é o próprio Deus. Quando você perde a paz, você perdeu Deus. E ganhou o quê? O maligno. O maligno entrou. Deus saiu. A paz, a pombinha, tem um símbolo da paz. Por que que a pombinha tem um símbolo da paz? Porque é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Agora, por que que ele é paz? Porque eu fico do lado dele. Porque eu estou do lado dele. Simplesmente que eu não... Pronto, acabou. Eu estou do lado. Guarda a paz. Tá bom. Então, eu não quero falar muito para não desviar a mensagem, não desviar a atenção, que eu quero que você leve para casa essa mensagem. Então, vem. Que hora que essa pessoa perde a paz? Que hora que aquela pessoa ali, ela está bem armada, não está? Então ela protege a sua casa e não deixa Deus sair e nem o inimigo entrar. Ele está em paz com Deus, não está em guerra com Deus. Então ele está bem protegido. É o governo de Deus, é o reino de Deus. Que hora que ele perde essa paz? Que hora? Que ele vem, que ele perde essa paz. Que hora? Hein? Quando ele facilita, presta atenção, quando ele facilita por uma das armaduras, ele facilita a entrada do diabo. Ele facilita a entrada do diabo. Ele pega o escudo, põe de cá. Então o escudo é a fé. Vacilou na fé, basta você vacilar. Porque a armadura é uma coisa seguinte, que não pode vacilar. Já viu a pessoa com a espada? Aí o cara é pai. Tira na hora. Aí o outro vem. Impressionante. Acabou que vem. Parece que vai. Ah, ele. Tira aqui, ó. Tem que estar uma presença enorme de espírito para você. Na hora. Caso contrário, meu filho. Então, a espada. A fé. A esperança a verdade que está aqui atrás do cinto né? A justiça então às vezes nós ficamos muito preocupados com a justiça. Às vezes a gente fica muito preocupado em não ser justo, em não ser injusto, em fazer justiça, em não fazer justiça. Às vezes nós ficamos muito preocupados com a justiça. Mas começamos a... O diabo fala, deixa ele preocupar bastante com a justiça. O diabo, ele é esperto. Aí quando a pessoa está muito preocupada com a coisa, ele até ajuda ela a preocupar mais com aquilo. Quando você prepara, você guarda uma coisa, esquece da outra. Aí você esquece da fé. O evangelho está aqui embaixo, que é o calçado. Alguma coisa a gente falta. E a igreja, hoje, ela anda muito preocupada com a justiça. Será que está certo? Será que não está certo? Está certo ou não está certo? Pode ou não pode? Deve ou não deve? Etc. E esquece um pouco da esperança. Esperança aqui, ó. Porque, né? Eu preciso pensar que existe, que o mundo é isso, que o mundo é aquilo. Eu preciso estar constantemente pensando. Por exemplo, por que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu estava pensando. Porque ontem as pessoas falaram em paz, eu comecei a pensar. Né? Então, se eu estou pensando, eu estou guardando a minha cabeça. A pessoa fala lá e eu não deixo entrar. Ah, foi umas quatro que teve... teve várias religiões que falaram, né? Muita gente falou, eu não deixei entrar enquanto eu não fui pensar, raciocinar. Será que eu posso aceitar a opinião do rabino? Será que eu posso aceitar a opinião do papa? Será que eu posso aceitar a opinião? Porque você escuta e concorda, naturalmente você concorda. Será que eu posso aceitar a opinião do pessoal que está lá na praia jogando na coisa para manjar, etc. Não, eu fui pensar, fui raciocinar. E fui conversar com Deus. E a respeito da paz. E percebi claramente isso que nós estamos falando com vocês aqui. Amém? Você quer viver em paz. Todo mundo quer viver em paz. Só que a paz, ela não existe para o mundo. Ela existe só para você. Mas a gente trabalha onde? No mundo. Então Jesus disse, é ovelha no meio de lobo. Aí de repente você esquece que é ovelha. E começa a abraçar, andar de braçada com lobo. Começa esfregar no lobo, entendeu? E o lobo vai acabar tirando sua paz. Concorda, amigo? É ovelha no meio de lobo. Nós não podemos deixar aquela armadura hora nenhuma. Ah, tá bom, me chamou para poder ir no aniversário ali, eu vou lá no aniversário. Todo mundo vai cabecinha de fora, tal, etc. E eu? Que dia que eu vou lá no aniversário? Daquele jeito ali, ó. Se quiser. Vou. Amém? Réveillon. Tudo bem. Se eu for obrigado aí no Réveillon. Réveillon, né? Chama? Réveillon. Se eu for obrigado aí, até no inferno, eu posso ir. Desde que bem armado. Jesus Cristo foi. Ele desceu a mansão dos mortos. Ele foi aos infernos. E por isso é que ele teve que passar por aqui. Para ir, porque nós estamos no caminho. Né? E ele passou por aqui. Está bem? O nosso caminho é o inferno. É o inferno. E ele foi e salvou os espíritos que já estavam em prisão e deixou para nós. desviar nós desse caminho, tirar nós desse caminho que é o caminho do inferno. Amém? E para isso, então, nós não podemos deixar fora a nossa armadura. O que que eu creio, o que que eu acredito, né? O que que eu defendo, eu protejo. Você precisa defender a sua fé. Você precisa defender aquilo que você acredita. Você precisa proteger, porque senão entra, de alguma forma, entra dentro de você o diabo e tira a sua paz. Às vezes você pensa que você está abafando, conversando com a pessoa, e o diabo só está entrando. Daqui um pouquinho você vai ver o que é que aconteceu. Você perdeu a paz. Perdeu a paz, meu irmão. Perdeu Deus. Perdeu Deus, perdeu o governo. E assim você vai perdendo. E de repente vem o resultado. E o resultado normalmente é desastroso. O resultado normalmente ele é muito prejudicial para nós. Amém? Aí o espírito imundo saiu do homem. Quando eu me armei, ele saiu. Quando eu frouxei a armadura, ele entrou. E quando ele entra, ele permite a entrada de outros. Isso aqui é o terrível. Que quando o diabo entra, quando um espírito maligno consegue entrar, ele permite a entrada de outros. Então, nunca fica só numa discussão, não. Nunca fica só numa troca de ofensas, não. Amém? Nunca fica só numa inveja. Nunca fica só numa cobiça. Nunca fica só numa amargura. Gente, a partir dali, outras coisas vão acontecendo. Amém? Ele vem e traz, acha a casa limpa. Acha a casa porque Deus saiu. Você vacilou na fé. Você vacilou na esperança. Você vacilou na justiça. Você vacilou e Deus foi para a cozinha. Da cozinha você jogou ele para o alpendre, dali estava, etc. Um pouquinho você deixou Deus sair de você. Perdeu. E o diabo veio, então, e entra. Amém? Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, rapidinho. Amém? Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão. Não perde a esperança de ser. Não perde a esperança. O diabo põe na sua cabeça que você não pode ser uma boa. Não perde a esperança. Porque, ó, a esperança de ser justo, a esperança de ser bom, a esperança de ser perfeito, a esperança de ser uma pessoa dócil, amável, né, sóbria. Não perca a esperança. Amém? É aqui que muitas das coisas são roubadas de nós quando a gente perde esse capacete aqui. Ah, não tem jeito. Não tem. Não pode. Ama. A esperança de amar, a esperança de vencer, a esperança de conseguir realmente agradar a Deus em todos os sentidos. A esperança de trabalhar, de construir uma igreja, de construir um povo, uma esperança realmente de vencer, uma esperança de superar os problemas, as lutas, as dificuldades. A esperança nunca pode sair, amém? Deixar a sua cabeça, a sua mente, você nunca pode perder a esperança. Por maior que seja a guerra, por maior que seja a luta, né? Outra coisa também, que normalmente a gente não pode vacilar com relação a verdade. O cinto é uma coisa que protege a maioria das armaduras da gente, né? O sabre, porta curativo, cantil, marmita e outras coisas mais, fica tudo pendurado no cinto. E quando você em relação à verdade, tudo eu quero saber a verdade. Tudo eu quero saber a verdade. A verdade é essa. A verdade é essa. Não vai conversando assim sem querer saber, não. É muito interessante isso. Tudo que você procura querer saber a verdade. Às vezes eu estou conversando com ele sobre futebol, mas no meio daquilo existe uma verdade. Eu estou conversando sobre festa, mas no meio daquilo existe uma verdade. Queira saber a verdade. Que às vezes você conversa longos papos com a pessoa, você tem uma conversa longa com alguém, com não sei o quê, um falando de um lado, outro falando do outro, sem se preocupar com a verdade. Então um mente, outro mente, um fala, um aumenta, outro aumenta também, né? Fala de um jeito, outro fala do outro. Normalmente, quando duas pessoas estão conversando, logo vem o terceiro, o quarto, o quinto, que quer fazer parte ali, contar uma história, mentir, um falso testemunho. Falso testemunho. Como o homem gosta de mentir? Como o homem gosta de aumentar, diminuir, dar a ideia dele? Tem três aqui, chega um. Quando ele chega, ele escuta mais ou menos o que está acontecendo. Aí entra com a dele. Não é assim? Ele entra com a dele, ele quer que a dele seja melhor do que as outras. Amém? Isso acontece demais. Mentira, falso testemunho, conversa fiada e etc. Para onde entra isso? Ali pelo cinto. Mentira, conversa fiada, falso testemunho, tal, etc. Tudo que altera a verdade, tudo que mexe com a verdade, em tudo existe uma verdade. Queira somente a verdade. Vem? Só a verdade. Você vê o tanto que isso é prejudicial? O tanto que isso é prejudicial, vocês não calculam o tanto. O que que acontece? Novela, é verdade? É, tem um pouco de verdade, sabia? Tem um pouco de verdade nas novelas. Verdade. Tem um pouco de novela, de novela na verdade, não. Tem um pouco de verdade nas novelas. Mas você não procura saber qual é a verdade, você fica com o que aparece ali. Você assiste um filme, muitos deles não tem nada de verdade, muitos deles, mas muitos têm alguma coisa de verdade. Mas de que a gente normalmente alimenta? Somente do que foi colocado. É o pão com fermento, é a coisa que um fermento, e a pessoa sai dali, às vezes, alimentada, Ramiro. Ela sai ali alimentada, ela alimentou daquilo. Gente, em tudo tem uma verdade. E tem muita mentira. Tem uma verdade, mas tem muita coisa que não é verdade, é falso, é mentiroso, é falso. A ciência tem muita verdade, mas tem muita mentira também. Muita coisa falsa, muita coisa errada, muita mentira. Isso entra pelo cinto. Você frouxa o cinto. Frouxou o cinto, vai desgastando a sua vida. A fé vai acabando. A couraça da justiça né, a esperança e etc. E com isso, nós perdemos o quê? Perdeu a paz, perdeu o quê? Perdeu Deus. Então, é fundamental que a igreja viva em paz. Que a igreja tenha paz. Paz. A paz é o termômetro. A paz, ela é a presença de Deus. A paz é uma coisa que você, não, eu não posso, isso tirou a minha paz. Pode ser muito bom, muito bonito, mas isso está me perturbando, isso tirou a minha paz. Eu não estou em paz. Então eu vou falar com Deus, Senhor, onde é que isso está entrando, isso, por onde é que o inimigo está querendo entrar e tirar o Senhor da minha vida? Ele vai tirar Deus da minha vida, e eu não quero isso, não. Amém? Por ali, por aquele lugar, por aquela coisa, por aquele, seja dinheiro, seja o que for, seja fama, seja prestígio, seja amizade, seja o que for, aquilo sendo uma coisa que está te tirando a paz, é porque não é bom, porque não é bom. E precisa então arrumar. Amém? Eu falei Mateus, Efésios capítulo 6. Rapidinho. Quem concorda? Efésios capítulo 6. Bem rapidinho. Estais, pois, firmes. Aqui, ó. 6:14.
Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça.
Ó, repete, filha.
Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade.
Olha aí, a primeira coisa que ele observa, né? A primeira coisa na armadura que ele observa é a verdade. Não, isso não é verdade. Pronto, você pode descartar mesmo, tirar logo, isso não é verdade. Então a igreja tem que buscar a Deus, a igreja tem que ler, a igreja tem que orar, porque a igreja tem que ser um povo conhecedor da verdade. O povo de Deus tem que ser um povo, porque quando está falando a coisa, eu estou aqui pensando, isso não é verdade. O povo de Deus tem que ser um povo bem armado. Por que que o povo de Deus tem que ser bem armado? Ué, daí a prova. O povo de Deus não pode ser um povo cego, não pode ser um povo coxo, não pode ser um povo, sabe, mal instruído, mal preparado. Não pode. O povo de Deus tem que ser um povo bem armado. Tem que ser um povo bem armado. Amém? Falou, ele já tem a visão dele. Aconteceu, ele já tem a visão dele. É uma defesa para nós. Isso é para nós uma defesa. Deus vai edificar a igreja. Eu mesmo edificarei a minha igreja. Eu mesmo edificarei a minha igreja. Você é a igreja e ele é o edificador. Ele edifica você. De que maneira? Te dá sabedoria. De que forma? Ensina a verdade. Abre os seus olhos. Prepara você. Instrui você. Adestra as suas mãos para... Oh, que coisa tremenda. Amém? Então, aí o povo de Deus se torna realmente um povo que tem paz. Por que que tem paz? Porque tem Deus. Ele tem Deus. É um povo conhecedor. E o diabo peleja para entrar no povo de Deus. Amém? Para tirar a nossa paz, roubar a nossa paz. Isso não é verdade. Isso é verdade. Você fica com a verdade. Por mais, às vezes, olha, a verdade, ela é menos dura, menos cruel, menos prejudicial, menos sacrificante. A verdade, ela é tranquila. Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A verdade faz parte do jugo dele e do seu fardo. A verdade sempre é mais, a verdade sempre te ajuda, te torna menos cansado, menos doente, menos angustiado. A verdade, ela é tranquila. Fica com ela, amém? A verdade é essa. O que mais que eu falei? Continua. Só para ler, nós vamos terminar. Calçados os pés, 15.
E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz.
Isso, tá vendo? Continua.
Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Então o maligno vem com um dardo inflamado para entrar no seu, no, na sua vida, no seu coração. Você defende com a sua fé. Eu creio assim, eu não creio desse jeito, não. Eu creio desse jeito. Ó, diabo, ó, você, amém? Eu creio assim. É assim que eu creio. E a maneira de eu crer me dá paz. O jeito de eu acreditar me dá paz. Amém, gente? É isso aí. O que mais?
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos.
E por mim?
E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar.
Amém. Interessante que fala, pelo qual sou embaixador em cadeias. Em cadeias. O que eu falei para vocês? Que no mundo não tem paz. Ele estava onde? Em cadeias. No entanto, em paz. O mundo é uma cadeia. O mundo é uma prisão. O mundo é um engano. O mundo é uma falsidade. O mundo é uma violência. E nós, no meio de tudo isso, podemos viver em paz. Por que que você pode viver em paz? Se você souber responder mesmo direitinho, né, vai ter um doce. No meio de tudo isso, por que que eu consigo manter a paz?
Se eu me resguardar com a armadura, né? Não descuidar.
Quase que você quis responder, mas não respondeu. Agora mesmo nós falamos sobre isso. Por quê?
Porque tenho Deus.
Esses dias nós não falamos, se Deus é contigo, o que que nós precisamos de ter? Deus. Quem tem Deus está
em paz.
Nem em paz. Amém. Concorda? Amém, amados. Não é uma benção? Não é uma benção. Olha, nada pode tirar minha paz. Nada pode tirar Deus de mim. Nada pode. Isso aqui, gente, é exatamente para proteger. Quem que está aqui dentro? Deus. É isso aqui, ó. Isso aqui é para proteger, nos guardar, fazer com que Deus permaneça em nós. É a proteção de Deus na minha vida. A fé, a justiça, a verdade, é para proteger você de proteger você do diabo, guardar Deus em você. Não sei se eu falei direitinho. Amém? Por que que nós andamos dessa forma? Ah, eu vou no aniversário, mas vou, chego lá. Eu mantenho a armadura. Conversa, tem conversa de todo tipo, eu estou na minha. Tem comida de todo tipo, eu estou na minha, né? Tem não sei o que, bebida de todo tipo, eu estou na minha. Amém? Me guardo. Às vezes dou uma vaciladazinha, Deus vem e me corrige. É, não vai assim de qualquer jeito não, amém? Pensando que pode ir chegando, não. Concordam? Amém, gente? Valeu? 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 Júnior, minuto para você. Não, 30 segundos.
É, hoje nós, o senhor falou, né? Hoje nós conhecemos uma verdade, né? Qual é a paz? Quem é que tem a paz? Bom, não tem como você ficar mais iludido sobre isso, né? Ensinou aonde é que tem paz. O mundo, você já pode esquecer. Não adianta. Campanha, Buda falando, um falando. A paz é só quem tem Deus. A paz é só quem anda armado. Só quem sabe andar armado. Quem luta, né? Igual lá fala. Estáis, pois, firme na verdade. Então tem que saber manusear, né? Andar armado. Tem que buscar isso, tem que revestir de toda, lá fala toda a armadura. Então o diabo ele vai examinar. Achou brecha, entrou. Mas eu falo, interessante, ele nunca entra sozinho. Ele leva, né? Por isso que o valente, ele guarda armado. A igreja, essa é a igreja. A igreja, ela guarda armada, ela sabe disso. Ela sabe que ela está num mundo que não tem paz nenhuma. E não vai ter. Mas ela está em paz, porque ela tem Deus.
A força da minha valentia, a força do meu poder, a força que está em mim, porque Deus está em mim. Eu tenho força contra o diabo, porque Deus está em mim. Eu tenho força contra o mal, porque Deus está em mim. Então, a minha força é Ele. A minha fé é Ele. Amém? Cristo é a minha fé. A minha força é Ele. Amém? Tira Ele de mim, eu não tenho mais força. Tira Ele de mim, eu não tenho mais fé. Amém? Eu não tenho mais esperança. Cristo é a minha esperança. Eu tenho esperança porque Cristo está em mim. Então eu preciso me proteger, eu preciso guardar. Permaneça em mim. Com a mesma fé, com a mesma esperança, com a mesma justiça, com a verdade. Permaneça em mim. E eu permaneço em vós, te dando poder, te dando força, te dando esperança, te dando o que você precisa, te dou tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa, eu te dou. Porque eu tenho tudo. Eu sou tudo. Eu tenho tudo. Eu te dou tudo. Amém? Quanto mais verdade, mais Deus. Mais justiça, mais Deus. Mais esperança, mais Deus. Mais evangelho, mais Deus, e assim por diante. Amém. Suzy.
Outra coisa que eu achei também importante, eu estava comentando com a Lázaro, é aquela questão assim, né? Que o diabo é tão esperto que quando você fica muito voltado a um ponto só, ele até ajuda você. Interessante que todos são importantes, não tem um mais importante que o outro. É, e o quanto todas as partes têm que estar sendo vigiadas. Por causa disso, que às vezes você preocupa tanto. Não, aí você volta para a justiça. Não, porque, tá, igual o senhor falou, eles a fé. É pela fé que você não preocupou tanto, pela esperança da salvação. E ele entrou. Então, todas as partes são muito importantes para ser guardada. Porque você não sabe por onde vai vir o dardo do inimigo. Numa guerra, você não sabe por que lado vai vir. Você está nas costas, você está de frente, você está de lado. É guerra. Você não sabe. Então, eu achei interessante isso. A gente tem que preocupar com tudo. Que é onde você menos imagina ele pode entrar.
Amém. Muito bem.
Outro detalhe que o senhor falou, né? Achei interessante, assim, que a paz, né? É tão difícil para você alcançar, né? Você buscar...
Um detalhe importante.
Né? Você busca, se esforça para alcançar, para ter a paz, para ter o próprio Deus, né? E para perder é muito fácil, né? Então, assim, o senhor explicando quanto é frágil, né? Até a comparação com a pombinha, né? É. Que é uma coisa, assim, tão fácil de ser espantada, de ser tirada, né? E é uma coisa, como o senhor falou, própria do povo de Deus, né? Só o povo de Deus vai ter essa paz. E o tanto que é fácil para a gente perder.
É, por que só o povo de Deus tem a paz?
Porque só o povo de Deus tem Deus, né? Porque Deus é a própria paz, né? Como o senhor estava explicando. Então, aí é a explicação para a gente manter, né? A paz, a armadura. Daí o povo de Deus ser um povo armado, né, preocupado com cada item daquele ali.
Amém.
Né, com cada item, porque um deslize vai ser por ali que vai entrar. Né?
Quer dizer, é um povo bem armado, um povo velhaco, né? Bem, um povo assim que, no bom sentido, velhaco no bom sentido. Quer falar alguma coisa, Alex?
Só um detalhe que, assim, que automaticamente quando a pessoa perde a paz... Então ela já está endemoniada, né? Ela já está com o cão. Porque eu estava assim, parando para pensar aqui que a gente é muito pequenininho em relação ao diabo.
Isso.
Não tem como a gente querer lutar com ele. Porque qualquer coisinha ele chega e tira sua paz.
É.
E o que é a paz? É Deus mesmo. Então é uma dificuldade danada a gente ter ela.
É.
Vai na reunião, ora, faz um monte de coisa para ter a...
Para que nós estamos? Nós estamos buscando a Deus, né?
É, buscando a Deus.
Então quanto mais de Deus eu tenho,
mais paz vai ter, né? E ela é boa, né?
Boa.
E a gente sabe tanto que ela é boa depois que perde.
É.
Né? E para perder, eu tenho mais fácil do mundo. Às vezes é um troco mal dado. Coisas pequenininhas, né? Então, porque se não for esse tanto de coisa aí, esses armamentos, tudo aí, aí não... O diabo não tem como atingir por causa desse tanto de coisa que tá aí armada aí, ó. Aí você não tá com as armaduras, por isso que a gente é esse lixo, esse... Isso aí. Que a gente é aí, ó, jogado aí. Entendeu?
Exatamente. Eu até queria falar, não deu para mim, não deu tempo, é pequeno, aguenta só um pouquinho, só para inserir nisso que você estava falando. Por isso que a gente é pequeno. Eu queria, depois, se for o caso, a gente até falar sobre isso. Para, Deus fala que nós devemos fazer assim, para resistir os dias maus. Porque você levantou em casa... É ali na hora de lavar o rosto. Se a mulher levantou junto, você já tem que estar vigiando. O menino chorou, você já tem que estar vigiando. A empregada não chegou, a empregada chegou. Alguém bateu na porta. Ainda tem gente que tem coragem de tocar a campainha cedo. Né? Que é uma hora perigosa. Né? Por quê? Porque você dormiu mal. Porque você amanheceu com dor de cabeça, amanheceu com, às vezes, com problemas na coluna, tal, etc. Tudo isso coloca em risco a paz. Colocando em risco a paz, está colocando em risco Deus ali na sua vida. Certo? Então, os dias são maus. A Escritura diz que os dias são maus. Então, o que eu queria depois falar, nós vamos falar outra hora, É sobre isso. Isso é para que você resista os dias maus. Você precisa estar com Deus, de cima e embaixo. Esses armamentos ali que o Alas falou, é um somatório. Aquilo é para poder ilustrar. É para ilustrar. Mas é um somatório. Cada dia que você reúne aqui, né, tem um sonho aqui, eu não vou ler para vocês, não. Depois a gente vai ler. É um alto tamanho do sonho. Muito interessante. E cada vez que a gente reúne aqui, Deus dá uma polida ali naquilo ali, ó. Deus ajeita seu capacete, sabe? Ele põe o seu escudo na posição correta. Cada vez que a igreja reúne aqui, Deus está exatamente cuidando da igreja. Cuidando da igreja. Se você prestar atenção, se você dá valor a isso aqui. O sonho está falando isso aqui, ó. Depois vai ler. Se as pessoas que estão envolvidas no sonho autorizar, o sonho vai ler. Amém? Cada reunião dessa aqui é importante. É o Deus que nos ajunta aqui para isso. Para amanhã você suportar o dia. É para você conseguir checar, tocar mais um pouquinho para frente. Porque Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo a sua luta. Ele está vendo qual a armadura sua que está um pouco fora, está um pouco defeituosa, um pouco... Amém, ó? Pode continuar.
Não.
Falei só para mostrar para você que os dias são...
Maus. É isso mesmo. Falou bem. O senhor falou bem. Viu? Mas aquela questão que o senhor estava falando, realmente, eu tenho 29 anos, 30, né? Que eu conheço o senhor. Realmente, as festas, os aniversários, seja onde que for, futebol, aonde for, que eu lembro do senhor ter ido, que normalmente o senhor nem vai. Tem aquelas rodinhas, aquelas conversas, aqueles negócios. Sempre o senhor fica ali, o senhor não fala, escuta mais do que fala. Quando fala, se vacilar ali, passou 5 minutos, o senhor já está falando de Deus, já está falando das coisas. Parece que o senhor prevê, já prevê. Sabe? Tem um miolo ali, você fala, o capeta vai sair ali do meio. Aí o senhor já prevê e sai dali. E realmente é assim mesmo. E dentro de todo mundo que eu conheço, o único que eu já vi que tem essa guarda é o senhor. E eu acho uma situação muito difícil de viver dessa forma aí, porque é complicado demais. Deus me livre. Deus me livre não, né? Deus tem que dar isso pra mim, né? E outra coisa também que eu queria falar é como que a gente às vezes perde a paz e como a gente também é usado demais para fazer os outros perder a deles, né? Às vezes, além da gente perder a nossa, a gente ainda faz o outro perder.
Não, sem dúvida nenhuma. Adão. Alguém perdeu o efeito de você perder e é um dominó. É um efeito dominó.
E realmente entra muita coisa. Quando você perde a paz por causa de uma coisinha, vem uma multidão de coisa. Esse tempo atrás eu não deixei. Saiu um pouco, mas deve ter uns 30 ainda aqui comigo.
Amém, Fernando? Amém. Mas o que está escrito? Resista o mal, resista o diabo, arruma a sua armadura. Deus, você não pode perder a esperança. Olha o capacete. Normalmente, a primeira coisa é frouxar o capacete, entortar, para quê? Para você perder a esperança. Você acha por causa disso, por causa daquilo, eu já estou sem Deus. Não, arruma o capacete, arruma ali um jeitinho, põe. Não perca a esperança, não perca a esperança, não perca a fé. E assim você vai consertando a armadura imediatamente. E você, Deus volta para você, porque é Deus que quer te salvar. Não é a gente que se salva, não. Deus é que nos salva. Ele é que reúne a gente aqui para arrumar a vida da gente, preparar você para enfrentar os dias maus, porque todos os dias são maus. Não tem paz, o mundo não tem paz, é uma guerra, e você tem que estar bem armado para enfrentar todas as situações e se manter em paz. Presta atenção que você vai ver isso. Você ficar de olho aberto, você vai perceber. Você vai ficar percebendo isso. Isso é desse jeito. E lembra do que Deus está falando conosco aqui. E você vai ver a sua vida, com certeza, se transformar. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Wel? Hoje não deu tempo aqui para você? Você queria falar? Queria? Às vezes tem alguma coisa, não dá tempo. Amém. Amém, Jesus. Obrigado. Vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus. Porque você veio de casa, às vezes com o capacete fora do lugar, com o escudo abaixado. Você veio, às vezes, com a sua espada enferrujada. Amém? O cinto fora do lugar. E aí você vai agradecer a Deus. Senhor, o Senhor me tem guardado. Como o Senhor me tem guardado do mal. Como o Senhor me tem protegido de tantas coisas que poderia me roubar a paz, que poderia me tirar de mim o que eu tenho de mais precioso, que é o Senhor. Eu não posso ficar sem o Senhor. Eu não posso ficar sem Deus. Eu preciso do Senhor. O Senhor ser comigo. Por onde quer que eu for. Não importa onde eu vou. Não importa onde eu for. A minha luz vai brilhar ali, onde eu estiver. Não importa onde eu for, a minha luz vai sobressair. Sabe, o meu Deus ali vai ser o Deus mais forte, mais poderoso. Onde eu estiver, eu vou dar testemunho do meu Deus. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E eu quero dizer, Jesus, que eu me orgulho de ter o Senhor como meu Deus. Eu me orgulho, me envaideço de saber que o Senhor é comigo. Que o Senhor é comigo. Eu preciso cada vez mais de estar convencido de que o Senhor é comigo. Me ajuda, Senhor, nessa falta de fé. Eu tenho toda essa dificuldade de sustentar essa armadura. Eu tenho essa dificuldade. Mas o Senhor há de me dar força, o Senhor há de nos ajudar, ajudar a sua igreja a se armar, a ser valente, a ser realmente uma igreja que está convencida de que Deus, o Senhor Jesus, é com ela. Amém, amém. Obrigado, Pai, por esta reunião, pela palavra do Senhor, né, que começa o ano já nos incentivando, nos preparando para caminhar com segurança esses dias em que nós estamos vivendo, no mundo onde não há paz, mas em nós permanece a paz, em nós a paz existe. Oh, amém. Obrigado, Jesus. Teu Espírito me faz.
altos, tu me fazes enxergar o teu amor. Me embriago cada vez mais, é como um vício. Quanto mais te sinto, mais quero a ti. Quanto mais me aproximo de ti, meu amado, meu Senhor, mais livre sou. O teu amor me embriago cada vez mais, é como um vício. Quanto mais te sinto, mais quero a ti. Só contigo posso viver a verdade. Quanto mais te conheço, mais te desejo. E esse amor é que me faz acreditar que posso ser tudo aquilo.